Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado tem em pauta o voto distrital misto nas eleições para deputados e vereadores.
Oposição quer mudanças na MP que trata da reforma trabalhista.
Senadores divergem sobre a privatização da Eletrobras.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores poderão decidir na próxima semana sobre o voto distrital misto.
Também está na pauta do plenário o projeto que determina que anunciantes na internet divulguem o preço de forma clara. Repórter Marcela Cunha.
O primeiro item da pauta do plenário é a proposta que institui o voto distrital misto nas eleições proporcionais. Se aprovada, o eleitor terá direito a dois votos, um para o candidato dos distritos eleitorais que serão criados e outro para um partido político. O novo modelo valerá nas eleições de deputados e vereadores. Os senadores também podem deliberar sobre a proposta que destina parte dos impostos sobre produtos derivados do tabaco e medicamentos para o Fundo Nacional de Saúde. O autor da proposta, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, argumenta que os recursos para a saúde estão cada vez mais escassos e precisam de suplementação.
Com a finalidade de colocar mais recursos para os municípios e para os estados atuarem e tomar as providências necessárias para resolver essa questão, para que não se volte 10 anos atrás a doenças que já foram extintas, inclusive, que têm silêncio epidemiológico há muito tempo no Brasil e estão voltando agora com muita força.
Também está na pauta o projeto que prevê que produtos sejam anunciados na internet com preço visível e em caracteres legíveis.
A oposição vai propor modificações à medida provisória que altera alguns pontos da reforma trabalhista.
A MP, editada esta semana, trata, entre outros temas, da proibição de seguro-desemprego para trabalhadores intermitentes.
Outra mudança é que a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso terá que ser feita por convenção coletiva e não mais por acordo individual.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, confirmou a intenção de alterar o texto enviado pelo presidente Michel Temer.
Eu acho que ela vai ser bem conturbada. Nós vamos apresentar uma série de emendas para tentar recolocar alguns direitos básicos, né? Por exemplo, grávidas e lactantes vão poder continuar trabalhando em lugar insalubre desde que o médico ateste que pode.
Já o senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, lembrou que com a proposta, o presidente Michel Temer cumpre o acordo de fazer alterações na reforma trabalhista.
Toda lei, quando sai, ela gera um pouco de expectativa e, por vezes, até dúvida. E no caso da reforma trabalhista, também vi alguns pontos que tinha sido solicitado por parte dos senadores que fosse enviado a medida provisória, corrigindo, regulamentando, e de fato foi feito isso, e isso aplaca os ânimos e dá tranquilidade a todos.
A medida provisória também deixou claro que as novas regras vão valer para todos os contratos, não apenas os firmados após a vigência da nova lei trabalhista.
O bullying nas escolas vai ser debatido na Comissão de Assuntos Sociais.
O Senado já aprovou leis que buscam evitar agressões, insultos e intimidações entre os alunos e ajudar a proteger crianças e adolescentes. Repórter Jorge Cardim.
Para evitar este tipo de violência, o Senado já aprovou uma série de leis que buscam proteger as crianças e os adolescentes. Entre elas, a chamada Lei do Bullying, de 2015, que criou o Programa de Combate à Intimidação Sistemática. A norma obriga a publicação de relatórios bimestrais das ocorrências nos estados e municípios para o planejamento de ações. Outra lei em vigor desde o ano passado torna 7 de abril o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência nas Escolas. Nesta data, em 2011, 12 crianças foram assassinadas no Rio de Janeiro, na tragédia conhecida como o Massacre de Realengo. A relatora da proposta no Senado, Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, explicou que a data é fundamental para ampliar o debate sobre o problema.
E no Brasil a gente teve esse caso emblemático. Eu considero muito relevante. Não é uma data qualquer. Eu comparo ao dia de combate à discriminação racial, o dia internacional das mulheres. São datas que servem para o diálogo, para o debate, para a reflexão sobre determinado problema.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, criticou a ideia do governo de privatizar as empresas do sistema Eletrobras. Segundo ele, não procede o argumento de que o modelo estatal não é seguido por países de ponta.
Exemplo disso, segundo o senador, é o Canadá, onde a geração e a distribuição estão sob o controle do Estado.
Capiberibe defendeu ainda a diversificação do modelo brasileiro de geração de energia, baseado no sistema hidráulico.
Na opinião dele, é preciso aproveitar a alta incidência solar para a geração de energia, especialmente na região amazônica, onde, apesar da alta luminosidade, existem cerca de 90 projetos de energia hidráulica que atendem ao interesse da indústria do concreto e do cimento.
A matriz energética precisa ser ampliada e incorporar a energia eólica, que já gera uma grande quantidade de energia no Nordeste brasileiro, e energia solar.
Mas o senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, reafirmou seu apoio à privatização da Eletrobras.
Agripino argumentou que o Brasil está carente, falido e necessitado de recursos. Para ele, a venda da estatal vai ao encontro do que tem feito o mundo moderno e aumentará a possibilidade de investimentos no setor elétrico.
A Eletrobras ficaria, inclusive, com o capital previsto para chegar a fazer o socorro que hoje não consegue fazer, porque o capital público não existe, para prever as coisas que estão produzindo hoje, por exemplo, a bandeira vermelha, por imprevidência do sistema de geração de energia elétrica do governo brasileiro.
O senador Potiguar também lembrou que o Rio Grande do Norte é o maior produtor de energia eólica do Brasil, mas tem dificuldade de expandir sua produção por deficiência de infraestrutura.
José Agripino prometeu juntar esforços com os parlamentares de seu estado para ampliar as linhas de transmissão locais e previu que em poucos anos os ventos do Rio Grande do Norte produzirão eletricidade equivalente a uma usina de Itaipu.
O Brasil se dispôs a sediar a COP25, que será em 2019.
Para o senador Jorge Viana, presidente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, o evento pode ser uma oportunidade de o país seguir com uma agenda positiva na área ambiental. A repórter Paula Groba, enviada especial a Bonn, traz os detalhes.
Depois de sediar a COP92, que foi o ponto de partida para a criação de conferências das partes sobre mudanças climáticas, o Brasil pode voltar a ser local de um grande evento nessa área, a COP25, que será em 2019, um evento global para discutir as ações dos países para frear a mudança do clima. Segundo o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, o Brasil tem tudo para sediar grandes eventos como esse, que chega a reunir 35 mil pessoas de vários cantos do mundo. Na avaliação do presidente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, Jorge Viana, do PT do Acre, a ideia é promissora para o Brasil.
Eu acredito e tenho esperança que, se nós formos sede da COP daqui a 2 anos, quem sabe daqui até lá a gente para de adotar medidas contra o meio ambiente, que compromete os compromissos brasileiros de evitar o aumento da temperatura do planeta, e, tomando juízo, a gente trabalha no sentido de colaborar no combate à mudança climática.
A COP25 deve ser sediada por um país da América Latina ou do Caribe. Em 2012, o Brasil acolheu a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, intitulada O Futuro que Queremos, ou Rio+20.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Thiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU. No próximo dia 27, o Tribunal de Contas da União vai lançar um novo sistema informatizado para autuação e processamento de tomadas de contas especiais. O lançamento do ETCE será feito na sede do TCU, em Brasília. O novo sistema será usado pelo Serviço Público Federal. O ETCE vem sendo desenvolvido desde o ano passado e é resultado de ação conjunta do TCU e do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. E teve a colaboração do Ministério do Planejamento e o apoio da Advocacia Geral da União. O presidente do TCU, ministro Raimundo Carreiro, explica que, antes, as tomadas de contas especiais eram em papel. Agora, todos vão usar a mesma plataforma, o ETCE, o que deve tornar o processo mais rápido e objetivo.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.